Olá, galera, começando mais um Telecast. Telecast, edição sábado de Zé Pereira. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o Fred Figueroa. A gente vai falar um pouco do jogo de Santa Cruz. Como já perceberam, vai ser uma tabelinha entre nós dois. E, assim, uma vitória por 2-0, ou 0-2, se você for mais, como é que eu vou dizer, mais cirúrgico, quer ser mais exato, que o Santa Cruz jogou fora de casa, jogou lá em Horizonte, jogou fora da capital cearense. E uma partida fraca tecnicamente, a verdade é essa. Santa Cruz demorou para chutar no gol do Jonathan, goleiro do Uniclinic. O Uniclinic, como a gente sabe também, é o pior time da Copa do Nordeste. Nenhum gol marcado. 11 sofridos até o momento, com esses dois dessa tarde de sábado. E pela fragilidade do adversário, que já foi visto na primeira partida no Arruda, já tinha sido visto nos outros jogos da equipe cearense na Copa do Nordeste, Santa Cruz foi com muita tranquilidade, uma tranquilidade até que preocupou no começo da partida, até que a bola chegou aos pés de Aleph Pitbull, que não fez o gol, mas deu um passe importantíssimo para Thiago Primão, que encontrou o Tomás dentro da área livre, com o gol aberto, só fez cabecear e empurrar para o fundo do gol, abriu o placar, e a partir daí foi o que se viu Santa Cruz mais relaxado ainda. Alguns vão colocar a culpa no clima, que estava muito quente lá no Ceará, pelo que a gente poderia acompanhar pela TV. Mas eu acho que o Santa Cruz foi bem displicente, principalmente no início do segundo tempo. A gente viu o Uniclinic até dominar as ações do início da segunda etapa. E começou a levar perigo ao gol do Júlio César. A gente chegou a ver bola na trave, bola na travessão, depois... No final do segundo tempo, bateu na trave também. Parecia que ele conseguiu marcar seu primeiro gol na Copa do Nordeste. Só que, antes disso, Júlio César, que até pediu para ser chamado de Júlio agora, já que ele, para não confundir com o Júlio César, goleiro, fez sua estreia pelo Santa Cruz. Ele falou que pode jogar em qualquer posição. A gente achava que ele atuaria mais como centroavante, brigaria ali com o Aleph pela posição, passou para ser o camisa 9 do Santa. Mas hoje ele entrou, os dois mostraram que, na medida do possível, logicamente, que podem jogar juntos. E num lance que parecia perdido, quando o Santa Cruz quis acelerar um pouquinho o jogo, teve um pouquinho mais de vontade, ele recebeu dentro da área, limpou do zagueiro e mostrou que tem falta de gol. Colocou a bola lá dentro da rede, garantiu o placar. E Fred, o que mais me preocupa é o seguinte, é que o Santa Cruz, mais uma vez, mostrou ter problemas sérios na criação. Eu já falei isso na partida contra o Náutico, pela mesma Copa do Nordeste, que a gente percebeu isso. Eu já falei isso na partida contra o próprio Uniclinic, na rodada passada da Copa do Nordeste, que foi 4, apesar de ter sido 4-0. Você via que o Santa Cruz tinha sérias dificuldades. Mas, mesmo com essa deficiência no meio de campo, na armação, está lá com 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate, invicto na temporada e também na Copa do Nordeste. Até o momento é a melhor campanha da competição. E a classificação está bem encaminhada. Tudo bem que vem um clássico aí, mas daqui a dois fins de semana, dois domingos, né, vai ter aí 2 semanas para se preparar para esse clássico. Tudo bem que vai ter jogo do Pernambucano nesse meio tempo contra o Salgueiro. Mas o Santa Cruz vai ter um longo tempo aí para se preparar para as fases finais, né, Fred? Eu acho que, assim, essa partida não tem, como eu já falei, não tem muito o que falar, porque foi um jogo fraco, um adversário fraco, o Santa Cruz fez o necessário para vencer.
É isso, Rafa. Esses jogos contra adversários sabidamente mais fracos, e nesse caso muito mais fraco, como você já fez toda a apresentação do cartel do Uniclinic, um time que hoje tem 11 gols negativos, 11 gols sofridos, como não fez nenhum, 11 negativos, um verdadeiro pato morto, né, dessa Copa do Nordeste, diante de um adversário tão fraco, o Santa e qualquer clube, é natural que jogue com um freio de mão um pouco puxado. Se faz 1-0, você já sabe que daí a perder esses pontos, o caminho já fica muito mais longo. E ainda que o Santa Cruz tenha feito uma partida dentro de uma que sugere uma falta de clareza ofensiva, uma falta de intensidade, eu acho que isso é um pouco dentro do esperado. Eu acho que, para circunstâncias, fica mais ou menos de bom tamanho, ainda que, logicamente, seja um time que em nenhuma partida encheu os olhos. É, no, isso é que, talvez que por isso que eu concordo quando você cita a preocupação, porque apesar do Santa estar invicto na temporada, vir de cumprindo seus objetivos, é um time que não mostrou futebol propriamente dito, tem mais resultados do que futebol. Esse é o único aspecto que faz com que a gente fique com a mínima pulguinha atrás da orelha, mesmo com a vitória como foi a desse sábado de carnaval. Mas tirando isso, analisando o jogo por si só, é totalmente compreensível e totalmente aceitável que tenha sido um jogo burocrático, porque não era tão necessário acelerar assim. Então, o Santa, como você falou, ele agora só joga com o Náutico na Copa do Nordeste dia 12, mas o Santa está entrando num momento em que vai ter praticamente um mês antes de começar os jogos que realmente vão importar a partir de agora. O Santa cumpriu sua missão na Copa do Nordeste com uma facilidade muito maior do que a gente poderia prever. O time tem 4 jogos, 3 vitórias, tomou apenas um gol, 83% de aproveitamento, encaminhou sua classificação. É quase que inimaginável pensar que o Santa ainda pode ser ultrapassado por Campinense e, sobretudo, Náutico, né? Então, o Santa encaminhou sua vida na Copa do Nordeste. No Campeonato Pernambucano, a gente já falou 100 vezes que não é factível imaginar que Belo Jardim ou Central possam tirar uma das 4 vagas, e entre eles ali não há muito como prever quem vai pegar quem. Então, esses 2 jogos contra o Salgueiro, que vão separar o próximo confronto com o Náutico, eles são muito mais para seguir ajustando o time, testando peças que estão chegando, como o Júlio César, centroavante, que chegou, já fez um gol, para você ir ajustando ao máximo o time. E aí é o lado positivo de ter feito sua parte, mesmo sem ter jogado um grande futebol. Vinícius Eutrópio chega para esse mês mais manso, digamos assim. Eu diria que esse mês de março, até o seu último fim de semana, ele vai ser um mês mais ameno para os clubes, né, que fizeram sua parte, que encaminharam sua classificação na Copa do Nordeste, como é o caso da Santa Cruz. Vai ser um mês mais para ajustes, com jogos menos decisivos, com uma margem maior de erro, e aí tem que experimentar. Né? Não é porque o elenco é enxuto, não é porque o elenco tem uma limitação técnica e causada por uma limitação financeira, você não tem que experimentar. Então o Santa tem a situação que qualquer treinador queria. Aí o Tropio chega sem estar contestado, porque os resultados permitem isso. O time sequer perdeu, um time limitado tecnicamente, um time que passou por uma ampla reconstrução, todo mundo reconhece isso. Então, se o Santa tivesse mal agora, todos esses argumentos que eu estou citando aqui já seriam fortes para defender o Tropio, certo? Se ele estivesse jogando mal e com resultados ruins. Ele está jogando de forma burocrática, diria, um futebol que se adequa ao perfil dos jogos. Né? Nos jogos mais difíceis, o Santa tem um comportamento mais defensivo, consegue jogar o jogo, foi o que aconteceu contra o Sport. Nos jogos mais fáceis, ele consegue atingir o mínimo suficiente ali para prevalecer. Então, o Tropio vai ter praticamente um mês para trabalhar esse time e para a hora da verdade, para as quartas de final da Copa do Nordeste, que é o que o Santa Cruz vai ter de mais importante por enquanto, junto com a semifinal do Pernambucano, já num grau menor, e as oitavas da Copa do Brasil, que ele estreia, ainda vai ser um pouquinho mais para frente, ainda vai ter sorteio, não sabe nem quem enfrenta. Agora, antes de passar a palavra de volta, eu queria fazer uma observação importante. O Santa, esse jogo com o Náutico, esse clássico com o Náutico, ele vale muito para o Santa, desconsiderando o risco de ser eliminado no grupo. Vale muito para o Santa, porque o Santa precisa, ainda que sua classificação esteja encaminhadíssima, seria muito interessante que não só ele classificasse como primeiro colocado, como ele tivesse uma pontuação para ser um dos 4 melhores primeiros colocados. Por quê? Porque os 4 melhores primeiros vão para o pote 1. E para o pote 1 significa 1. Tem uma probabilidade muito maior de enfrentar um time que foi segundo colocado, afinal só um primeiro colocado vai estar no pote 2, e decidindo o jogo em casa, que é sempre um pouco melhor. Então, o Santa tem essa obrigação ainda de fazer o máximo de pontos possíveis nos jogos contra Náutico e Campinense. Ao que tudo indica, se a tabela seguir dentro da normalidade, é bem possível que nessa última rodada da Copa do Nordeste, da primeira fase, que já vai ser no dia 22, o Santa receba o Campinense no Arruda justamente para decidir esse primeiro lugar. Caso o Santa perca para o Náutico, aí existe o risco do Santa precisar de alguma pontuação nesse jogo para se garantir como o melhor segundo, né, ou ainda brigando pela primeira posição. A gente não sabe, mas só se perder do Náutico. E ainda assim tem que ver como estão os outros grupos. Aí chega numa parte do comentário que não dá para se aprofundar porque ficaria muito aberto. Não tem muito como prever ainda pontuação de segundo colocado. Então fica... É melhor focar na minha primeira parte do comentário, que é somar o máximo de pontos para ser um primeiro colocado e para ser um grande primeiro colocado, como vencendo. Nesse momento, o Santa Cruz é o time da Copa do Nordeste de maior aproveitamento. Lógico que ainda faltam alguns clubes jogarem nessa quarta rodada, mas eu estou falando em aproveitamento. E o máximo que pode acontecer nesse momento seria... o vencedor de Sport e River, se você estiver ouvindo, já aconteceu, no máximo vai igualar com o aproveitamento do Santa. Ninguém deu para um aproveitamento superior ao do Santa.
Fred, pelo que tu falou aí, nessa conta aí, rapidinha, se o Sport vem para empatar, por exemplo, que não seria uma coisa fora do comum, que é o que tem acontecido nos últimos anos, o Santa Cruz poderia ir para os próximos dois jogos precisando somar 4 pontos para ser o primeiro colocado, por exemplo. O geral, não é o primeiro colocado do grupo, entendeu? Aí você falou para se garantir logo, isso é ótimo, mas pensando mais à frente, pode ser o primeiro colocado e garantir, mandar qualquer jogo desse, inclusive em casa, até uma hipotética... Não, mas enfim, como você mesmo falou, ainda falta um pouquinho de tempo. Isso é problema, lembrar um pouquinho. A gente falou que tanto está jogando burocraticamente, mas é a melhor campanha em todos os aspectos. É melhor ataque, é melhor defesa junto com o Campinense, melhor aproveitamento, como você falou, né? São pontos positivos para um time que a gente sabe que deve produzir ainda mais, né?
Parte disso a gente tem que ser também. A gente elogia, bate a sopra, né? E elogia e faz ponderações. O Santa tem todos esse destaque, mas o Santa é o único time que pegou o Uniclinic. E como a gente apresentou lá, o Uniclinic é rapidamente, ou pelo menos comprovadamente, o time mais fraco. Então, assim, a gente elogia, mas também guarda uma pequena ressalva de que a fragilidade do Uniclinic foi determinante para isso.
Bom, falando dessa partida, como a gente fez no primeiro jogo também, lógico, o Aleph tinha feito 3 gols, participou do 4º, era o ponto positivo, lógico, da equipe. Mas nesse jogo, pela fragilidade até do Uniclinic, acho que não tem como pontuar. Esse cara jogou muito mais do que esperado. Eu acho só que o Tomás, o Primão e o Everton ainda estão devendo a parte da criação. Vamos ver com o retorno da Costa, que pode ocorrer aí na próxima quinta-feira ou na partida contra o Salgueiro. Santa Cruz melhora aí nessa criação ofensiva e o Município mais o Alex. Porque se repetir essa partida, a situação fica mais preocupante ainda, que já vai chegar aí uma dezena de jogos, se não me engano, a equipe na temporada. Não, perdão, vai chegar o seu nono jogo. Tem que ficar bem atento a isso. Fred, mais alguma coisa, meu amigo?
Nesse sábado de carnaval, Rafa, não tem como se prolongar muito não, né? Porque eu mesmo assisti, o que eu pude assistir do jogo, eu assisti enquanto almoçava, tava almoçando, por sorte a televisão tava ligada no jogo, e me permitiu ver um bom pedaço, pelo menos, em caso eu consiga ver o final dessa partida, mas esse já é na raça, né? Eu cheguei esse já... Esse já é na raça. Reza a lenda que a turma vai gravar o próximo aí mais tarde.
Meu amigo, tem que gravar, porque tem um número que a gente tá em busca aí que é importante. Os caras têm que gravar esse podcast mais tarde.
Os últimos sinais que eu vi de cada um foi o seguinte. Não, o Celso até deu um sinal de vida razoável agora, né? Falou no Facebook recentemente que andou da rua da Rua Imperial ao Concórdia, não viu uma confusão no Galo. João já estava abraçado com o ouvinte lá em Olinda. E Cássio, meu, postou uma foto todo melado de lama. Lá em Olinda, que quem tiver vídeos, por favor, pagamos caro.
Pagamos caro mesmo, filho.
Pagamos caro para ver um maestro brincando no bloco dos enameados. Sem camisa, olha.
Rapaz.
Eu vi uma foto no Instagram, só do pescoço para cima. A gente quer ver cenas, precisamos dessas cenas de carnaval.
Então você ouvinte aqui flagrou Cássio na lama, nos mande, por favor.
Bem.
Paga-se bem, podcast 45 minutos, @gmail.com. Pode entrar em contato aí com a gente. Então, meu amigo, bom resto de carnaval aí, a gente se vê na quarta-feira, que já tem clássico na luta.
Estava aqui conversando antes desse telecast, estava vendo já América e Vitória.
Eu também estou
vendo. Esses joguinhos à noite do carnaval, é isso? O cara já recuou, né? Aí tem até um joguinho desse cai bem, né?
Pra
digerir. Eu ainda tentei ver rugby, Argentina e Brasil, mas aquilo ali deve ser o time D da Argentina dando uma surra no Brasil, aí não. Vamos ver Copa do Nordeste mesmo.
Respeito é que acho que não é o D não, isso, mas tudo bem.
É o A?
Eu acho que é. Eu só vi na programação.
Exatamente. Não, se for o A, eu tô respeitando. Se for o A, eu tô respeitando o resultado. Mas eu achei a competição assim, a estrutura, que a Argentina não colocaria o seu principal, não. Mas enfim. Também está jogando, né? Então, é isso. Vamos aproveitar esse carnaval, esse sábado de carnaval misturado com futebol aí até terminar. E depois só na quarta.
Beleza. Valeu, Fred. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até mais. Valeu.